campo mudou. E o Discovery Sport está mudando com ele. Antes, a gente só precisava de garra. Agora, precisamos de tecnologia. Para uma boa colheita no futuro, a gente precisa transformar o presente. Discovery Sport. O carro para um novo campo.
Bom dia, boa tarde. A notícia que todos estavam esperando saiu, né? A China vai voltar às compras, a ministra Tereza Cristina confirmou que houve entendimento e agora a nova pergunta que se faz é como que as compras estão voltando e mais ainda como o boi vai se comportar aí na virada da semana. É o nosso Boi Gordo de hoje, quinta-feira, 13 de junho, 12h43 da tarde. De São Paulo, Gustavo Rezende Machado, da Agrifato, que já está olhando o mercado nessa manhã de quinta-feira, tentando sentir o pulso de como estão as negociações, mas pelo jeito ainda vai levar mais um ou dois dias para alguma normalização, né, Gustavo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni. Prazer falar com vocês agora nesse mercado que está se recuperando, né? Que está agora tentando absorver todos esses acontecimentos. E, de fato, deve levar alguns dias para se normalizar, mas as indicações de novas negociações hoje já mostram aí preços naqueles mesmos patamares no final de maio, que foi quando começou o problema.
Ah, que bom. Isso é interessante. O que você verificou, Gustavo?
Hoje nós tivemos negociações em R$ 155,00, tá? Uhum. Lembrando, a indicação de balcão que a gente tinha na média para São Paulo, em 31 de maio, que foi quando confirmou o caso atípico lá no Mato Grosso, estava na média R$ 154,80, tá? Então, hoje, com esse boi comum, que vai ser abatido no final da próxima semana, em 155, olha, já mostra que o mercado já voltou aí uns 15 dias para quando estava antes.
Exato. Tá? Naturalmente que 155, estamos falando de São Paulo, você tem mais ou menos uma pista para nos dar em termos de região ou frigorífico, ou Gustavo?
Ah, não, aí eu não tenho essa informação em mais detalhes, tá?
Entendi. Mas já há, naturalmente, provavelmente também acho que já estão pensando ali na frente, né, Gustavo?
Sim, né, exatamente, já estão pensando em preencher essas escalas. E aí eu acho que é um ponto interessante, né, a China, lá nos últimos anos, tem aumentado muito a sua participação na compra de carne brasileira, né. Então, por exemplo, esse ano, de tudo que a gente exportou de carne, 37% foi para a China e Hong Kong. Tá? Então, é um volume bastante grande e a China praticamente dobrou aí as suas importações nos últimos 3, 4 anos. E aí você tem, então, beleza, a gente tem uma demanda da China cada vez maior e esse ano com a peste suína africana lá, né, que aumenta a necessidade deles por carne. Por carne, inclusive, carne bovina. Ao mesmo tempo, eles têm uma disputa comercial com os Estados Unidos, que é também um grande ofertante de proteína animal. Então, você tem a China comprando cada vez mais e precisando comprar cada vez mais do Brasil. Tá? Isso aconteceu num período aí, um período de safra, de capim. Então, o que me parece? Que a indústria enxugou, parou de comprar sem essa demanda chinesa, as indicações caíram muito, né? O indicador do CPE caiu R$ 7,8, estava em 153 e foi para, chegou a bater abaixo de 145, né, em poucos dias. Então agora as escalas encurtaram porque as indústrias pararam de comprar, talvez imaginando que isso pudesse demorar mais e aí e os passos ruins, podiam vir uma oferta maior, né? Então, o que eu vejo acontecendo agora? Escalas encurtaram, tem uma demanda muito forte da China agora, vai precisar recompor essas escalas, então a indústria vai procurar por volumes grandes, tá? Que possam exportar, e aí essas indicações do balcão vão precisar subir para conseguir originar e conseguir colocar boi na escala.
Uhum. Isso daí também tem muito a ver, né, Gustavo, com as praças e as unidades que estão basicamente exportação, né? Quer dizer, quando a gente olha para Barretos, Minerva, Barretos, a gente sabe que lá é 90% China, né? Quer dizer, então ali provavelmente esse aquecimento vai ser muito maior, né? Talvez aí vai variar um pouquinho de acordo com algumas regiões, né, Gustavo?
Sim, essa região de Barretos aí, que é muito mais voltada para exportação, certamente vai ter uma pressão positiva, uhum, uma intensidade ainda maior. Uhum. Junto com São Paulo, onde as escalas caíram muito, uhum, o Mato Grosso do Sul também caiu bastante.
Uhum, exatamente. E ainda que não tenha frigorífico habilitado para a China, né, Gustavo?
Sim, exatamente, né? Inclusive me perguntaram sobre isso hoje, um cliente nosso de Goiás, porque a China estava nesse processo de habilitar novas plantas, né? Havia uma concentração de planta habilitada para a China muito aqui em São Paulo. Uhum. Também acredito que vai voltar, que essa habilitação, esse processo deve voltar, porque é interessante para a China ampliar o número de plantas, né, autorizadas.
Naturalmente que agora, nesses últimos dias, a coisa esfriou, porque o foco era outro, né? Mas certamente agora deve voltar, as negociações devem voltar, né, a respeito dessas novas plantas aí, daquela lista de 20, né, Gustavo? Uhum. Uma coisa aqui, Gustavo, que eu estou me perguntando é o seguinte: as exportações ficaram paralisadas praticamente 10 dias, né? Desde o dia 3, né? Depois do dia 31 foi diagnosticado, foi oficializado o caso da vaca louca, e dia 3 o MAPA resolveu suspender a liberação de certificados de sanitário para a China. Pois bem, os compromissos, então, desse período ficaram represados, né? Quer dizer, os frigoríficos vão ter que escoar no primeiro momento esses bois que deveriam ter sido embarcados nesse período. Pelo menos aqueles animais comprados inicialmente para dia 3, dia 4, dia 5, esses animais já provavelmente conseguiram chegar aos frigoríficos a tempo ainda de pegar a porteira aberta do frigorífico. Provavelmente os animais comprados posteriormente ficaram nas fazendas, né? Pois bem, o que se imagina, Gustavo? Como a quantidade diária é considerável, né? Quer dizer, os frigoríficos vão ter que acelerar. Esses animais que dos dois, três primeiros dias foram para confinamento próprio, já foram abatidos e estão nas câmaras frias. O que a Agrifato sente a esse respeito?
Então, Giovanni, a partir do momento então, que suspendeu os embarques, né, tudo isso parou tudo, né, não podia mais exportar. Inclusive, essa foi uma decisão no Brasil, eu acredito que até foi uma decisão acertada, e regularizou relativamente rápido, né, depois desse susto. Para onde foram esses animais? Muito possivelmente os que já estavam nos frigoríficos para ser exportados e não podiam mais ser exportados, devem ter sido abatidos e ido para uma câmara fria. O que não foi embarcado ainda ficava na fazenda, no stand-by, cancelou, né, uhum, as negociações. Então agora há um volume aí, uhum, de carne que foi represado nesses 10 dias, então, que não foi exportado. Uhum. Então há um represamento. Uhum. Só que é o seguinte: como a demanda compradora, a demanda da China é muito forte, é muito aquecida por todo esse cenário internacional, essa retomada deve ser muito rápida, deve se acelerar agora e logo ajustar, uhum, esse volume que ficou para trás. E por enquanto a gente nem mexeu na nossa expectativa de exportação.
Uhum. Perfeito. Agora, de todo modo, né, Gustavo, a gente há de considerar, até como você falou, que como a demanda é muito alta pela China e os embarques diários eram muito grandes, então, provavelmente, eu não sei até que ponto podemos dar um percentual de acerto, mas esse período de 10 dias eram animais que já estavam contratados. Né? Quer dizer, chegando ou não chegando no frigorífico, eles já estavam contratados. Portanto, o frigorífico deve manter essas compras, manter os embarques desses animais contratados ao preço anterior, né? Com certeza, né, Gustavo?
Olha, Giovanni, aí vai depender de como foi feita a negociação, né? Nós aqui, os nossos clientes, na verdade, nesse período, ninguém vendeu para o frigorífico. Uhum. Né? O que já tinha fechado, já tinha sido antes, já tinha sido fechado, já tinha embarcado. Uhum. E agora as negociações foram retomadas. Tá? Inclusive, frigoríficos procuraram os nossos clientes de novo, buscando por volumes grandes. Uhum. Tá?
Mas já avisando já para o fim da semana que vem, né, Gustavo? Então, ou seja, esse boi novo para contrato novo, provavelmente, né, Gustavo?
Sim.
É isso que eu acho que é importante a gente tentar. Claro que é difícil, porque cada frigorífico tem sua estratégia, né? O JBS, por exemplo, a gente sabe que tem grandes confinamentos próprios. Então, o Marfrig, a gente sabe que não trabalha no atermo. Então, tem uma série de... Assim, as estratégias são variadas. O que é interessante a gente tentar entender, talvez vai ficar mais claro na segunda-feira, quando o mercado abrir, né, para valer, segunda e terça, é que o apetite vai ser de acordo com o escoamento desses animais que deveriam estar embarcados, terem sido embarcados nesses últimos 10 dias. Né?
Nossa.
Porque eu acho que os frigoríficos pararam as compras nesses 10 dias, era compra de exportações novas, né, Gustavo? Porque até o fechamento, as exportações já deviam estar contratadas lá, né?
Não, com certeza. Daqui para frente agora, o que acontece, né?
Exatamente.
As negociações no mercado físico, elas foram muito enxugadas. Uhum. Né? E aí isso paralisou, mexeu com as cotações, a indústria aproveitou para fazer uma pressão negativa, abriu negociações com preço muito abaixo do que estavam antes. Uhum. E o pecuarista também se afastou. Uhum. Né? Naqueles preços, também preferiu não negociar. Uhum. Imagina, se isso tivesse prolongado por mais tempo, uhum, até quando que o pecuarista ia conseguir segurar esses animais?
Exatamente. Né?
Uhum. Então, talvez a indústria até conseguisse comprar alguma coisa mais barato, mas... Olha, já retomou, né? E as escalas encurtaram muito nesse período. Então, agora, eles vão precisar recompor essas escalas, vão precisar originar animais para exportar, para recompor, né? Para compensar esse período que ficou fora das exportações para a China. Então, assim, as indicações de balcão, a expectativa é que elas corrijam, é que elas se recuperem. Uhum. E que elas voltem, pelo menos voltem para aqueles patamares que estavam no final de maio, ou dependendo, até renovem, né? Até fiquem acima, o que é muito interessante, porque a gente está no período do final de safra do capim, né?
E Gustavo, também tem uma outra questão que eu acho que você consegue trazer alguma luz aqui. A gente já tinha visto já há um certo tempo que aquele boi picado, aquele, sabe, boizinho de varejo, aquela liquidação dos pequenos produtores, mais endividados, esses já foram adquiridos, já foram comprados. Né? Quer dizer, até porque a gente viu ao longo, desde a última semana de abril, né, Gustavo? Você bem lembra que ou a arroba estabilizava ou caía um pouquinho. Quer dizer, nunca mostrava um viés de alta como foi na primeira quinzena de abril. Né? Então, aos poucos, os frigoríficos iam conseguindo ampliar suas escalas. E segundo alguns analistas, pecuaristas com quem a gente conversa, dá para perceber que o boi está ficando agora, a oferta maior está na mão de produtor mais estruturado, né? Quer dizer, é produtor que conseguiria suplementar, botar num semi-confinamento, e esses têm um poder de barganha um pouco maior, né? E talvez aí vai ficar um jogo, vai ficar um pouco mais, uma queda de braço um pouco mais forte agora também, né, Gustavo?
Ah, sim.
Porque fim de safra sempre é boi na mão de produtor grande, né, Gustavo?
É, não, concordo, né? Você diz assim, agora nesse período mais seco, acaba tendo um confinamento, um semi-confinamento mais expressivo, né? Uhum. Então é onde ainda tem animais em volumes maiores, uhum. Que ainda consegue segurar um pouco nesse período de final, que o capim já está pior. E aí tem outro ponto, né? Você colocar esse animal num confinamento ou num semi-confinamento é muito estratégico para a manutenção do pasto.
Uhum, sim, né? Exatamente.
Uhum. Então, para manter, para tirar um pouco a pressão sobre essas pastagens. E aí, de fato, esses grupos de pecuaristas ou esses confinamentos maiores conseguem. Como eles têm volumes maiores, uhum. porque o frigorífico consegue barganhar preços melhores também junto com o frigorífico. Né?
Que é mais ou menos o caso que você trouxe aqui, que é esse vendedor que conseguiu 155 no comum para bater final de semana que vem. Quer dizer, ou seja, pelo menos o boi comum já voltou praticamente ao valor de verificado até 31 de maio, praticamente.
Uhum. Ele deve voltar, porque as escalas estão curtas, né? Uhum. Não teve negócio, muitos negócios, a liquidez no físico caiu demais, então... E o frigorífico precisa, de novo, originar esses animais, precisam recompor essas escalas.
Então... E quando pega um lote novo, mesmo na reabertura do mercado, um lote bom, ele já bota um preço já de anterior da crise, né?
Ah, exato, ele vai tentar buscar esses volumes maiores para tentar recompor assim, mais rápido, né? Com maior agilidade.
Perfeito. Gustavo, eu tenho a impressão, então, que do ponto de vista concreto mesmo, acho que amanhã talvez aí dá uma melhoradinha, um aquecimentozinho, mas eu acho que é mesmo na virada da semana, né, Gustavo? Na abertura da semana que vem, que nós podemos ter uma situação um pouco mais clara de como vai se comportar, qual vai ser a necessidade, a urgência dos frigoríficos, quer dizer, e tudo isso vai ter uma... Até porque também os próprios... médios e pequenos vão ter muita competição para compra de carne, né, Gustavo? Eles também vão ter que sair com... vão ter que ter um pouco mais de cobertor mais comprido também, porque vai ter grande comprando bastante também, né?
Sim, vai. De fato. Agora, essa situação ela vai se ajustando, né? Vai clareando, e aí, com o passar dos dias, a situação vai ficando mais clara, né?
Exatamente, menos mal, né? Pelo menos acaba um pouco a bagunça, né, Gustavo?
Ah, não, foi uma notícia excelente essa retomada agora das exportações e o mercado agora se ajusta, né?
Exatamente, saindo novas plantas, aí a expectativa de Indonésia também, novas plantas para a China, né? Lembrando, reforçando, Indonésia, Estados Unidos aí talvez aí é um pouco mais complicado, né? Mas quem sabe também vem essa notícia aí, tudo leva a crer que vai ser um segundo semestre mais interessante, né, Gustavo?
Ah, certamente, agora torcer para habilitarem logo novas plantas para a China.
Outubro, Gustavo, mercado futuro, já acusou aí ou não?
Já, o futuro ontem mesmo ele já reagiu, já subiu em...
163,
subiu forte. Né? O outubro agora está em 163, redondo. Uhum. Um leve ajuste técnico, caindo 10 centavos, mas é a movimentação técnica e ele retomou 163 que já tinha batido antes. Uhum. É inclusive um patamar bem interessante para já começar a fechar alguma coisa.
Perfeito. Contratos em aberto, Gustavo, o que você tem aí?
Desculpa?
Contratos em aberto, posições em aberto.
As parciais agora, esses contratos? Olha, o junho ele também está subindo aí 35 centavos, tá? Está em R$151,00. Uhum. Então, indicando uma alta do balcão hoje aqui do CPE. Uhum. O julho marcando aí um movimento ainda altista em 155. Uhum. Agosto subindo para 157,50. Setembro em 160,50, subindo 45 centavos hoje. Uhum. O outubro 163, O novembro, R$ 163,90, subindo 90 centavos. E o dezembro em 164, subindo um real. Então, olha, a curva futura toda na B3 subindo e indicando cotações cada vez maiores a cada mês ao longo desse ano.
Exatamente. E ainda com muito espaço, pelo menos outubro, para subir um pouco mais, né, Gustavo?
A gente acredita que ainda pode subir mais um pouco, sim.
Perfeito. Gustavo Rezende Machado, então, conosco aqui da Agrifato, analista dessa consultoria, mais uma vez aqui conosco. Gustavo, foi um prazer tê-lo conosco, muito obrigado, viu?
Foi um prazer, Giovanni, muito obrigado pelo convite.
Bons negócios. O mercado está bagunçado, mas já mostra firmeza, já negócios mais firmes, até reportando antes da crise. Mostra, então, que já há uma reação positiva com o fim da suspensão das exportações da China. Vamos conferir agora o CPEA ontem, o Gustavo falou agora há pouco, né? Mas ó, já deu uma reagidinha de 0,03% a 146,60. E repetindo tudo o que ele falou também da B3, né? O junho de 19 a 151 subiu 0,23%. O julho, 155,50, mais 0,39. O agosto está zerado aqui para mim, mas há pouco ele falou em 135, não, 155, melhor dizendo. 157,50 está aqui, agora que eu vi o que está zerado é a variação. O setembro, a 160,50, com alta de 0,28. E o outubro, que não está aqui na nossa tela, a 163 redondo, com espaço bastante para subir mais um pouco. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a audiência e a participação de todos. Fiquem com a gente, voltamos em instantes.